SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo, está começando o seu programa em português da SBS Áudio, deste domingo, 13 de abril. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. No programa de hoje, conversamos com Luísa Schmidt, coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sobre o que esperar da COP30, a maior conferência climática que acontece em Belém do Pará no fim do ano. O Rio de Janeiro sediará o prêmio Earthshot 2025. A premiação, criada pelo Príncipe William, se tornou uma das mais importantes do mundo na área ambiental. O anúncio foi feito por meio de um vídeo, que contou com a participação de um australiano famoso. A especialista em negócios ecológicos, Lívia Umairi, explica que a indústria da moda é nociva devido à produção de roupas de baixo custo e durabilidade, a chamada fast fashion. O café brasileiro pode ficar mais caro para os consumidores americanos após tarifaço de Donald Trump. Portugal, há menos de 5 semanas das eleições antecipadas, em pauta a estabilidade econômica, financeira e social, crise na saúde e habitação e políticos que não se entendem. Análise logo mais de Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa. Vamos então ao programa deste domingo. Luísa Schmidt, coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, falou ao nosso correspondente Francisco Sena Santos sobre o que esperar da COP30, a maior conferência climática que acontece em Belém do Pará no fim do ano.
É, Luciana, e ouvintes da SBS, há pouco mais de 6 meses da COP30, que em novembro próximo, em Belém do Pará, vai ser plenário global para tentar tratar a emergência climática. A instituição pública que em Portugal lidera a promoção da cultura científica, falo do Ciência Viva, abriu com o Fórum Ciência Viva o debate sobre o estado do planeta e o que esperar dessa COP30. Abrimos aqui o registro da análise dos participantes especializados neste debate, que decorreu no Porto, hoje com Luísa Schmidt. Ela é socióloga, investigadora coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, faz parte da equipa que introduziu em Portugal a sociologia do ambiente, tanto na investigação como no ensino, como na articulação entre academia e sociedade. Ela integra o grupo de investigadores que criou e montou o Observa, o Observatório do Ambiente, do Território e da Sociedade, que atualmente coordena e onde desenvolve vários projetos de investigação que articulam ciências sociais e ambientais. Luísa Schmidt entende que as COP são importantes e necessárias para que o planeta seja mais cuidado e fique melhor.
É que é o único momento em que todos os países se sentam à mesa para tratar de uma questão de paz que tenha a ver com o futuro, com as gerações futuras. Porque, está bem, nós tivemos o Rio, 10 em 10 anos supostamente teríamos uma grande conferência, mas esta é todos os anos. Sim. E isso é crucial.
E mesmo os países assim mais desalinhados fazem um esforço por se portar bem.
E para ir, não é? E depois, ao mesmo tempo, também é uma altura em que as pessoas todas comunicam entre si, as organizações não-governamentais, os grupos de cientistas, sobre esta matéria. São milhares de pessoas que participam. Relativamente às outras questões, há várias crises, portanto, os alertas da ciência são neste momento para várias crises. A crise da biodiversidade. Temos neste momento 500 mil de insetos em vias de extinção.
Meio milhão de insetos.
Eu tirei isso do Living Planet Report da WWF recentemente.
Nós todos gostamos das abelhas, certo? Imagino, não queremos que elas nos piquem, mas queremos o mel delas, e é um animal lindíssimo.
E sobretudo são fundamentais para a produção alimentar.
E estão
sob
ameaça.
Sem insetos,
em Portugal.
Em Portugal, em todo o mundo, claro. Não é? Todo o mundo.
Há uma vespa da Ásia que está a atacá-las, não é?
Sim, às vezes, sim, às vezes asiática, mas não só, é a poluição, tudo o que tem a ver com os pesticidas, com a utilização em excesso de pesticidas na agricultura, com a urbanização excessiva, enfim, tudo isso cria esse problema. Depois, outro número que eu tirei desse Living Planet Report é 84% das espécies de água doce estão em declínio. Portanto, isto é gravíssimo porque as pessoas em muitas partes do mundo alimentam-se dos peixes de água doce, justamente dos rios, não é? Depois, a outro número...
É um declínio associado à poluição, imagino?
A poluição, a vários tipos, mas a poluição, claro que é fatal a este nível. Depois, 50% dos recifes de corais também estão em declínio. Portanto, aqui tem a ver com o aquecimento do oceano e com todo esse problema e a poluição
também. É um problema
também,
sério no Pacífico.
É muito sério. Os oceanos com enorme sobrecarga de plásticos, mais de 80% do lixo marinho são plásticos, e isto cria depois todo o problema também ligado aos microplásticos que entram na nossa alimentação e que também está a ser estudado pelos médicos, não é?
E depois um estudo médico de algumas semanas apontava no nosso cérebro partículas ínfimas. O Filipe Alfonso falou nisso, partículas ínfimas de microplástico no nosso cérebro.
Que já vem através
da alimentação.
Dos
peixes, por exemplo.
Depois o recuo dramático da floresta tropical. Que também sabemos que se nós não interrompermos esse ciclo de recuo da floresta tropical, podemos ter, porque a floresta tropical, ao mesmo tempo que é fundamental para a absorção do CO2, portanto, é para a nossa atmosfera, mas também é uma bomba d'água, não é? Portanto, tanto para a questão da seca como para a questão dos alterações climáticas e do ar, ela é fundamental.
Ao falar da floresta tropical, estamos a falar da Amazónia, África também.
O segundo lugar, portanto, onde há mais floresta amazónica, é sobretudo em termos de país, é no Brasil, mas depois o Congo. O Congo é o segundo país com mais floresta tropical e está a ser abatida em vários sítios do Congo. Não se fala tanto disso. Fala-se muito mais da América do Sul do que da África.
Claro.
A África é um continente mais silencioso desse ponto de vista, mas é gravíssimo o que se está a passar ali também.
E ainda há a Indonésia.
A Indonésia
é o terceiro.
São as três grandes florestas.
Em tudo, praticamente.
Exatamente. Só mais uma nota. A crise hídrica. Temos falado... Agora estamos muito contentes, ainda bem, porque choveu muito. Mas isso não nos pode tirar a preocupação da escassez hídrica. Em termos mundiais, ela é gravíssima. Afeta quase metade da população mundial. Portanto, as secas, imensas, 2 mil milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Nós somos os privilegiados. Nós abrimos a torneira e podemos beber água. Isto acontece em muitos poucos sítios do mundo e, portanto, temos de ter muito cuidado com a água, não é? De consumo, porque é fantástico termos conseguido, nos últimos 20 anos, conseguimos ter água potável em todo o país. Depois, temos que cuidar, portanto, desse recurso vital. Mas eu acho que tudo isto nós não podemos entrar nem em pessimismo, nem em ter medo. Temos que agir.
O Rio de Janeiro sediará o prêmio Earthshot. A premiação, criada pelo príncipe William, se tornou uma das mais importantes do mundo na área ambiental. William é o filho mais velho do rei Charles do Reino Unido. Mais detalhes na reportagem da Rádio Agência Nacional.
Essa é a primeira vez que um país da América do Sul cedia o prêmio, iniciativa que apoia e homenageia aqueles que transformam ideias ousadas em soluções para reparar o planeta. A cerimônia do prêmio Earthshot 2025 vai ocorrer em novembro, no mesmo mês da COP30, a Conferência do Clima da ONU, que será realizada na cidade de Belém, no Pará. O prêmio vai destacar, mais uma vez, 15 soluções ambientais inovadoras, com 5 vencedores recebendo 1 milhão de libras cada para ajudar a aumentar seu impacto ambiental. Inovadores, investidores, filantropos e líderes ambientais de diversas partes do mundo vão estar presentes na cerimônia.
O anúncio da escolha foi feito por William em um vídeo divulgado na página da premiação. A campanha do Príncipe do Reino Unido conta com muitas celebridades, entre elas o jovem australiano Robert Irwin, conservacionista e filho de Steve Irwin, famoso caçador de crocodilos que morreu em 2006. No vídeo, o príncipe diz: "Acho que o Brasil realmente personifica onde o prêmio precisa chegar. A cultura do Brasil, o fato de termos a COP30 lá, precisamos de otimismo urgente, agora mais do que nunca. E acho que o Brasil resume isso", disse o príncipe William ao anunciar o Rio de Janeiro como a cidade que sediará o famoso prêmio Earthshot 2025.
Hi guys.
G'day.
Sorry to keep you waiting in different time zones around the world.
We're here to talk about what's coming up at the Earthshot Prize. I'm pleased to announce that we are going to be in Brazil in 2025.
Yes!
Hey. I knew it, I had a hunch!
That's amazing!
I think Brazil really epitomizes where the prize needs to land. The culture of Brazil, the fact we've got COP30 there.
I mean, when you think about habitat preservation and biodiversity, gee, that's the first place that comes to mind.
We are going to the continent that houses the lungs of the earth.
So excited.
We need urgent optimism now more than ever. And I think Brazil epitomizes that. And I can't believe we are at the halfway point of 10 years.
I know the finalists are going to be phenomenal. It's going to be a great way to mark the halfway point in this decade of change.
I really want you guys to spread the word.
Leave it with us, Nomzamo. Let's do this.
Let's go. Com o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, todos os produtos brasileiros passaram a ser sobretaxados em 10%. Produtos que já tinham tarifas de importação agora são cobrados em mais 10%. A tarifa do café não torrado, por exemplo, subiu de 9% para 19%. Com isso, espera-se que os consumidores americanos paguem o preço. O Brasil, maior exportador mundial de café, também é o maior fornecedor de café para os Estados Unidos, detendo 32% do mercado, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de dezembro de 2024. A capacidade de produção de café no Brasil diminuiu nos últimos anos devido às mudanças climáticas e aumento da temperatura, que já haviam elevado os preços do café, atingindo níveis recordes mês após mês. José Carlos Hawknett, diretor da empresa MB Agro, falou à agência Associated Press.
O preço é dado pelo mercado internacional, pela oferta e demanda, né? Então, o que vai acontecer é que os consumidores americanos, vamos dizer, as indústrias lá que compram café para processar ou para embalar e vender, elas pagarão mais uma taxa de 10% a mais.
Para o produtor de café José Oscar Sintra, da cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, não adianta ter abertura de mercado se o Brasil não tiver o produto para fornecer.
O nosso amigo Trump, ele está provocando uma guerra. Nessa guerra, todos perdemos. Pode ser que seja uma coisa boa para o Brasil, mas a gente vai ter que enfrentar isso. Novos mercados estão abertos, estão procurando o café de Bragança. Nós mandamos amostras aí para o mundo todo, adoram o café, só que nós não temos para exportar.
Portugal, há menos de 5 semanas das eleições. Em pauta, a estabilidade econômica, financeira e social, crise na saúde e habitação e políticos que não se entendem. A análise você ouve agora com Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa.
É a Luciana e ouvinte da SBS. Portugal tem boa saúde económica e social, mas tem grande instabilidade política. 11 anos depois da saída dos gestores internacionais da chamada Troika, formada pela Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco Europeu, que puseram ordem nas contas públicas de Portugal, mas com recurso mais a martelo do que propriamente a bisturi, Portugal surge neste momento, juntamente com Espanha, como país de referência na gestão pública na União Europeia. Portugal escapa à maior parte dos problemas internos resultantes da guerra na Ucrânia. Não tem problemas com o abastecimento energético. Produz de fonte renovável a maior parte da energia que consome. Depende do mercado externo apenas para as gasolinas e gasóleos, mas sempre com abastecimento diversificado e assegurado. Portugal tem saldo orçamental positivo, muito graças às receitas importantíssimas do turismo. Está em quase pleno emprego. O país precisa mesmo de mão de obra migrante para satisfazer muitas das necessidades. O desemprego está por volta dos 6,5%. Não há problemas sérios de segurança. Há crise, essa séria, na habitação, no imobiliário. É um efeito negativo do turismo. As rendas de casa disparam constantemente. Prolifera o aluguer a preços altos a estrangeiros. E a saúde, que é praticamente gratuita para quem precisa, sofre de carência, sobretudo de médicos, mas também de enfermeiros e outro pessoal e equipamento hospitalar, isto em várias especialidades. Os médicos, como os enfermeiros, são tentados por salários muito melhores no estrangeiro ou em serviços privados de saúde. Mas apesar de Portugal partilhar com Espanha o mais tranquilo e positivo quadro económico, financeiro e social na Europa, vive em contínua instabilidade política. Durante quase meio século, após a Revolução Democrática do 25 de Abril de 1974, a paisagem política portuguesa foi sempre dominada por dois grandes partidos. O PS, Partido Socialista, centro-esquerda, liderado primeiro por Mário Soares, o fundador, depois por figuras como António Guterres, também um muito controverso José Sócrates, depois António Costa. O PS, por um lado. O PSD, por outro, partido estruturante, o PSD fundado por Francisco Sá Carneiro, que teve chefes de governo como Cavaco Silva, Passos Coelho, também Durão Barroso, agora Luís Montenegro. Um ou outro destes dois partidos lideraram sempre o governo de Portugal. Em 2019 surgiu um partido que está a romper os anteriores equilíbrios e a introduzir tensão permanente no debate público, no debate político. É o Chega, liderado pelo hiperativo André Ventura, com ideologia nacional populista e discurso de direita ultra, que classifica todos os partidos tradicionais como agentes da corrupção. O Chega elegeu um deputado, André Ventura, nas eleições de 2019. Teve então 1,29% do total de votos no país. Parecia um partido residual. No entanto, três anos depois, nas eleições de 2022, passou para 12 deputados, com 7,18% dos votos entrados nas urnas. Passaram mais dois anos, 2024, e o Chega disparou para 50 dos 230 deputados no Parlamento Português, ao receber 18% dos votos. Todos os partidos fazem cordão sanitário ao Chega, nenhum faz acordos com esta direita ultra acusada de comportamento xenófobo. A consequência é o enfraquecimento dos partidos tradicionais ao centro e as crises políticas constantes, como a que leva agora, no próximo dia 18 de maio, à terceira eleição, segunda antecipada, no período de três anos. O resultado desta eleição é incerto, tanto pode haver continuidade da liderança PSD em coligação com o CDS. O PSD e o CDS governaram Portugal nestes últimos 11 meses, como pode haver o regresso ao Partido Socialista, que liderou os anteriores 8 anos em Portugal. O PS tem o mérito de, com os ministros das Finanças Mário Centeno e Fernando Medina, ter instalado o saldo positivo de modo continuado nas contas públicas de Portugal. Em 2023, Centeno e Medina conseguiram reduzir a dívida pública para menos de 100% e alcançaram um excedente orçamental histórico, o maior desde a queda da ditadura em 1974. Esta prática foi continuada neste último ano pelo ministro PSD Joaquim Sarmento. Portugal e a República da Irlanda são os únicos membros do antigo chamado Clube PIGS. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, que reduziram os seus níveis de dívida pública abaixo dos níveis anteriores à grande recessão de 2008. A economia portuguesa vive um momento áureo, graças às exportações, e para as exportações conta, de modo decisivo, o turismo a bater recordes. 2023 foi mesmo o melhor ano da história, com mais de 30 milhões de visitantes estrangeiros a Portugal e 25 mil milhões de euros em receitas, números ainda melhores em 2024. O desemprego continua, já se disse, num nível baixo, com uma taxa de 6,5% no último ano, e a inflação abranda em Portugal mais rapidamente do que em países que são locomotivas da Europa, como a Alemanha ou a França. Por outro lado, já ficou notado, o país sofre de uma grave crise imobiliária, com preços exorbitantes, fora do alcance dos baixos salários de Portugal, onde a remuneração média mensal não passa dos 1.600 euros, em comparação, neste caso, com os 2.128 em Espanha. Aquela intervenção internacional em 2011, a Troika, salvou Portugal da bancarrota com resgate de 78 mil milhões de euros, o terceiro pedido de ajuda internacional em meio século de democracia, mas exigiu medidas que arruinaram a vida de muitas pessoas, que perderam as suas casas, os seus empregos. Nos três anos desse programa de ajustamento da Troika, 2011 a 2014, mais de 330 mil postos de trabalho foram destruídos e 90 mil empregos desapareceram. O desemprego aumentou muito entre os jovens, atingindo mesmo 42% em 2014. A única saída que muitos encontraram foi o antigo caminho da imigração, mas enquanto no tempo da ditadura, antes de 74, saíram os trabalhadores com pouca ou nenhuma formação, neste século XXI saíram os estudantes universitários com competências linguísticas e profissionais qualificadas, uma perda que é, em muitos casos, irreversível para o país que formou essas pessoas. Isto resultou num terremoto demográfico, moldando a economia e a sociedade de hoje. Mas, mesmo assim, a economia funciona. A sociedade, apesar de com carências, está estabilizada. É facto que há ameaças de pobreza sobre 5 a 10% da população. Mas na política, todos, ou quase todos, estão zangados.
Como falei no início do programa, são quase 19 mil eleitores brasileiros que poderão votar nessas eleições para primeiro-ministro. Para falar sobre o perfil do eleitor brasileiro na Austrália, o meu convidado de hoje é Valmor Gomes Moraes, ex-cônsul honorário do Brasil em Queensland. O Valmor, usando o direito à liberdade de expressão e informação, conseguiu dados do AEC, o Australian Electoral Commission, ou a Comissão Eleitoral Australiana. O relatório, que é a informação pública, mapeou a nossa comunidade de eleitores. Olá, Valmor, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui à SBS em Português.
Muito obrigado, Luciana. Boa tarde para você e para todos os seus ouvintes.
De acordo com esse relatório, são quase 19 mil eleitores na Austrália. O que mais o relatório diz que chamou a sua atenção? Quais são os pontos principais aí? Algumas surpresas? Fala para a gente um pouco desse mapeamento.
Luciana, então, eu obtive esse relatório através, né, do que seria o equivalente à Justiça Eleitoral no Brasil. E o que chamou minha atenção é ver como que os brasileiros estão distribuídos aqui na Austrália, o que segue também a mesma lógica dos vistos de estudantes internacionais. A gente vê uma concentração alta de brasileiros em New South Wales e uma concentração alta de brasileiros eleitores também em Queensland. Para minha surpresa, e também seguindo a mesma lógica dos eleitores brasileiros aqui na Austrália que votam para as eleições no Brasil, nós temos um número mais alto de mulheres votantes, 10.400 mulheres votantes, e um número de homens, 8.263 aproximadamente. E também o que eu achei bem interessante aqui é que eles também classificam pessoas que não se identificam nesse gênero binário, né? Então tem aproximadamente 60 pessoas que não se classificam nessa identidade binária.
A localização deles que você mencionou, a maioria dos eleitores estão mais no norte do país, é isso?
A gente tem uma concentração de quase 1.000 eleitores ali, 800 e pouco, na região de New South Wales, que se chama MacKellar, que é em DY, aquela região. E daqui a pouco a gente também precisa explicar o que seriam os distritos, né, o que eles chamam aqui de electorate. E aí depois vem seguido aqui da região de McPherson, na Gold Coast, com também aproximadamente 800 eleitores, e também volta lá para Warriga, que também mantém 700, então, e também tem Brisbane dentro dessa concentração mais elevada de eleitores ao redor da Austrália.
Eu queria tentar traçar com você um paralelo do perfil do brasileiro na Austrália para ver se a gente consegue saber mais ou menos como é que é o perfil do eleitor brasileiro, né? Nem todos são eleitores. Qual seria o perfil do brasileiro na Austrália que pode votar?
Segundo a análise desse relatório, combinada com outras análises sociais, existem estudos mapeando o perfil do brasileiro na Austrália. O brasileiro que está na Austrália tem duas camadas, uma que veio em 1970, que são pessoas que estão mais antigas, mas também teve um boom depois do ano 2000 com o mercado de educação internacional, e esse número ele se aumenta com esse perfil desse estudante internacional que virou um eleitor australiano. Nesse perfil a gente tem um brasileiro de classe média alta, né, para conseguir comprovar ali os requisitos do visto de estudante internacional e com um nível superior de educação, sendo majoritariamente, novamente, as mulheres em primeiro e seguida por uma porcentagem um pouco menor de homens. É um perfil mais de classe média alta, com exceção dos brasileiros que vieram através da indústria frigorífica e que algumas que estão nas regiões próximas aos frigoríficos que não têm esse perfil de classe média alta com nível universitário.
Olha, você acabou de me descrever aí, porque eu vim nessa leva de 2001 como estudante internacional e agora virei eleitora. Está bem certo aí o que você está falando.
Muito obrigado.
E na sua opinião, quais os assuntos que interessam a esses imigrantes brasileiros, eleitores aqui na Austrália?
Na minha opinião, o que o eleitor brasileiro, né, que pode votar aqui na Austrália, deveria estar preocupado é na questão da imigração. Principalmente perfis igual o seu, igual o meu, que temos pais ou familiares que estão ainda no Brasil, né? Poder trazer esses familiares, questões de saúde e questão de educação. Atualmente, no mundo, tem voltado uma questão de nacionalismo e de questão de proteger as pessoas que nasceram em determinados países. E a Austrália também está discutindo essas questões, sendo que a oposição atual ao governo fala em questão de limitar o número de imigrantes, limitar o número de estudantes internacionais. Então, o brasileiro que pode votar deveria ficar, em minha leitura, atento a essas pautas, porque possivelmente pode afetar o direito dele de trazer familiares, pais, mães e de ter uma vida plena aqui na Austrália. Essa seria a minha opinião.
Saúde, educação, também aposentadoria são assuntos que tocam diretamente nas nossas vidas e que a gente não deve ficar muito nas laterais assistindo, né? Fazer parte do processo eleitoral. Um dos assuntos que a gente discute muito aqui na SBS em português e que foi um dos pontos que foi discutido no debate entre dois dos principais candidatos a primeiro-ministro ontem à noite, Peter Dutton e Anthony Albanese, é a imigração. Um assunto que interessa à nossa comunidade é o limite no número de estudantes internacionais. O candidato da coalizão prometeu introduzir um limite de 25% das vagas para estudantes estrangeiros em universidades, em uma tentativa de reduzir os números totais para cerca de 240 mil por ano, a entrada dos estudantes para cá. Vamos ouvir então o Dutton falando sobre isso.
I'm going to be the Prime Minister of this country that restores the dream of home ownership, and we can do that in a sensible, measured way. And this is the latest iteration, the latest part of our positive plan to get young Aussies into housing as quickly as possible and to make sure that rents are affordable again. So if you've got 42 international students for every one student unit being built, that has a huge impact.
Valmor, como é que você vê essa relação entre a crise na moradia e a imigração? Os estudantes estrangeiros estão mesmo competindo pelas mesmas propriedades que os locais?
Não, não estão. Existe um estudo científico da pesquisa de Adelaide que demonstra que não existe essa correlação, que infelizmente os imigrantes foram pegos como bode expiatório nessa crise internacional. Os estudantes internacionais sequer representam 4% das pessoas que alugam imóveis nesse país. Infelizmente, foi um alvo fácil, principalmente porque o estudante internacional não vota, não tem poder de voto, e fica aquele estigma que já ocorreu num passado da Austrália em relação aos internacionais que aqui estão, e é um estigma que está ao redor do mundo aí, culpando os imigrantes pelas crises financeiras e de moradia internacionais.
Esse estudo que você citou, você pode repetir a fonte novamente?
Sim, é da Universidade de Adelaide. Se a pessoa colocar Living Costs Australia International Students no Google, University of Adelaide, a pessoa consegue encontrar. É um estudo de janeiro de 2025, onde um professor da universidade faz a análise pré-COVID até o dia de hoje e demonstra, com dados científicos, que não existe correlação entre os estudantes internacionais e o aumento do preço de aluguel. E existem diversas outras variáveis, mas a culpa não é dos imigrantes e dos estudantes internacionais.
Também falando do número de estudantes internacionais que está vindo para a Austrália, ano a ano, a gente teve um boom, como você falou, em 2019, e agora 23 mil, segundo a tabela que você me mandou, é isso?
Exatamente. Atualmente a gente está em 23 mil, cerca de 23 mil, e o nosso mais alto ali tinha sido no ano de 2019, onde a gente estava com 25 mil. Aí teve o período Covid, o pós-Covid, e agora a gente está próximo desse número de 23 mil estudantes internacionais atualmente em solo australiano.
E apesar dos pesares, a gente ainda faz parte sempre dos top 5, top 10 estudantes que vêm para a Austrália, né? Acima de outros países asiáticos. Você acredita que esse tipo de discussão pode desanimar os estudantes a virem para cá ou eles não estão nem acompanhando isso?
Eu não acredito que os estudantes estão acompanhando esse tópico, que é um tópico mais político e mais local, mas que eles devem continuar. A Austrália é um bom perfil de país para esse estudante internacional e, se é o sonho deles, eles devem continuar explorando e fazer, ter certeza que a aplicação de visto de estudante dele é bem forte e com fundamentos, né, técnicos e jurídicos.
E Valmor, você também queria falar sobre, a gente queria também falar sobre o voto distrital. Você pode explicar rapidamente por que é importante saber sobre isso e quais as diferenças entre o sistema brasileiro?
Exatamente. Eu sugiro que as pessoas, os eleitores, entrem no site, no Google e procurem por AEC, Australia Electoral Commission, e procurem pela palavra electorate, que no Brasil seria eleitorado. Cada região, cada distrito, nós temos 151 distritos na Austrália, e esses distritos englobam, às vezes, mais do que alguns subúrbios, mais do que algumas cidades. Então, as pessoas têm que olhar qual distrito elas pertencem, porque elas podem e têm o direito de fazer demandas para os deputados delas. Então, quanto mais essa pessoa estiver consciente, eu estou nesse eleitorado aqui, eu posso fazer, sendo eleitora, demandas para o deputado federal, o deputado estadual, mais politicamente participando e integrada essa pessoa está dentro da Austrália, enquanto que no Brasil a divisão é diferente, né? Então, eu sugiro para as pessoas se familiarizarem e estudarem mais esse tópico do distrito aqui na Austrália, que se chama electorate.
E sem dúvida, eu até vi um post no Facebook de um brasileiro pleiteando melhoras no sistema de parques do distrito onde ele vive. Então, realmente, se a gente sabe os problemas que a gente tem até no nosso bairro. Então, saber onde você está e as mudanças que podem ocorrer e ver o que os candidatos estão prometendo para o seu bairro é um dos motivos aí interessantes que você pode fazer o seu voto valer. Muito obrigada, Valmor. A gente vai ficando por aqui, então. E obrigada por ter disponibilizado o seu tempo hoje para falar com a gente.
Muito obrigada. Até logo.
A especialista em negócios ecológicos e pesquisadora da Universidade de Coimbra, Lívia Umairi, já orientou mais de 100 empreendedores da moda na adaptação para modelos mais sustentáveis. Segundo ela, a indústria de roupas é nociva devido a processos de terceirização da produção em países mais pobres, o que gera produtos de baixo custo e durabilidade, a chamada fast fashion. Lívia Umairi afirma que os materiais usados também são foco de preocupação. Ela falou à ONU News de Basileia, na Suíça. Confira a entrevista com Felipe de Carvalho.
A gente vive numa cultura do descarte, né? Consome, joga fora. Tem sido assim durante muitos anos, mas surgiu um movimento que pode ser considerado uma resistência, que é o lixo zero. E você acompanha esse movimento no Brasil e no mundo há muitos anos. Então eu gostaria que você começasse dando um panorama, assim, o que esse movimento já conquistou, onde é que a gente está, mais ou menos, nessa luta por uma forma de consumo e produção mais sustentável para o planeta.
Eu conheci particularmente o movimento lá em 2014, início de 2015, no Brasil. E aí, desde aquele momento, eu tinha uma vida muito ativa dentro do movimento. Não só pessoalmente, colocando essas práticas em dia comigo, com a minha família, mas depois abrir um negócio, etc, etc, em relação ao Zero Waste. Quando eu passei a pesquisadora do movimento, eu entendi que esse movimento nasceu lá na década de 70, em outros lugares do mundo. Apareceu um joinha aqui na minha tela, desculpa. Apareceu lá na década de 70, em outros lugares do mundo. E desde então, a gente pode falar que o movimento Zero Waste, ele tem aí mais de 50 décadas de luta, né? O que eu vejo bastante, pelo menos nessas últimas duas décadas, né? Falando aí desse momento em que chegou no Brasil e aí meio que se espalhou pelo mundo todo mesmo como um movimento, o Zero Waste estava muito apoiado em pequenos negócios e pequenos empreendedores, né? Ativistas na internet, compartilhando suas práticas, né? Eu sou uma delas no Brasil, fui uma representante muito ativa no Brasil e muitas outras ativistas, mas ele basicamente criou a sua força fundamentada em pequenos negócios em diversos lugares do mundo, né? Hoje, na Europa, a gente tem mais de 2.000 iniciativas contando com negócios, cidades zero waste, nos Estados Unidos bastante, enfim. E eu acho que a grande força do movimento reside que ele conseguiu atingir diversas políticas públicas pelo mundo afora. A gente tem exemplos no Brasil, da lei dos descartáveis em São Paulo, tem a lei da água da casa também em São Paulo, tem a lei dos canudos plásticos, acho que você deve lembrar quando teve todo esse debate, mas em Nova York, onde você está, tem a lei que proibiu aqueles frasquinhos pequenos em hotéis, tem uma lei em Moçambique, enfim, tem vários lugares do mundo que o movimento conseguiu, através do seu ativismo e da sua luta, marcar coisas importantes em relação às políticas públicas, por exemplo, né? Não só ficou confinado nesses pequenos negócios, mas conseguiu alcançar aí outras lutas importantes, né? Para ações mais efetivas a um nível global, digamos assim, de estruturação, sabe?
Certo. E Lívia, você está trazendo aí essa questão das políticas públicas, mas muitas vezes essas transformações elas começam com alternativas locais, iniciativas de pessoas, movimentos, ativistas. Então eu gostaria que você pudesse compartilhar com a gente um pouco alguns exemplos que você estudou ao longo dos anos ligados aos países de língua portuguesa, né? Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Portugal.
Como é que foi a sua interação com pessoas que estão trazendo alternativas a esse descarte em massa nesses países? E que resultados também que você viu nesses lugares?
Eu acho que primeiro assim, os ativistas e depois muitos deles que abriram esses negócios, o que eles conseguiram, além de mudar ou de ampliar o debate popular em relação a consumo, descarte, etc., eles estão criando mesmo nos territórios alternativas muito reais de como fazer diferente, sabe? Tem um sistema hegemônico, tem a grande cultura, como você falou, do descarte, falando para a gente todos os dias, compre, use o mínimo possível, descarte o mais rápido possível. E essas iniciativas e esses ativistas, eles estão falando, não, a gente pode fazer diferente. Não só a gente pode fazer diferente, né? Porque muitos movimentos, eles ficam muito no discurso. O movimento Zero Waste tem uma componente muito prática, assim. Então, não só é possível fazer diferente, como está aqui uma solução para pasta de dente, está aqui uma solução para água, está aqui uma solução. Tem muitas soluções dentro do movimento que, quando você vai ver nessas iniciativas, elas não só são possíveis, mas elas conseguem ser escalonáveis também. A gente consegue criar uma cultura Zero Waste que não seja só de pequenas iniciativas. A gente consegue colocar isso em outras escalas mesmo, sabe? Eu tenho um exemplo, posso dar um exemplo interessante,
claro,
que apareceu
favor.
Na minha pesquisa?
Por favor.
Tem uma grande varejista de moda no Brasil que, quando a gente estava... Eu acredito que o movimento Zero Waste não é o único ator importante para essas políticas públicas ou essas mudanças, mas o Zero Waste, entre lá 2015 até 2018, ele estava com uma potência muito forte no mundo, né? Vamos dizer assim, antes da pandemia. E essa varejista conseguiu... acho que tinham pessoas interessadas dentro dessa empresa que decidiram fazer algumas mudanças. E essas mudanças, eu tô tentando colocar aqui como que essas mudanças não ficam só iniciativas, podem ser escalonáveis, né? Quando ela decidiu, por exemplo, utilizar algodão orgânico ou viscose certificada, que são tipos de tecidos um pouco melhores para o meio ambiente, toda a cadeia produtiva do Brasil, porque toda a produção dela no Brasil, 70% são de fornecedores internos, locais. Quando ela decidiu fazer essa transformação, toda essa cadeia de têxteis no Brasil começou a trabalhar com esses tipos de tecido certificados. O resultado disso foi que não só ela criou algum tipo de sistema de moda sustentável e responsável dentro dessa empresa, mas várias outras marcas pequenas de slow fashion puderam também trabalhar com tecidos que são certificados de uma forma mais ecológica dentro dessa cadeia toda que é tão impactante, né, do ponto de vista socioecológico, que é a moda, os têxteis e tal.
Inclusive, eu queria que você explicasse, para quem não conhece muito, que impactos são esses, né? Porque, inclusive, agora em 2025, nesse Dia Mundial do Lixo Zero, é essa indústria que está no foco, né? Então, para quem não conhece, por que que é tão danosa assim, a cadeia produtiva e quais são as opções também para tornar mais circular, né? Esse exemplo que você já trouxe é um bom exemplo, mas primeiro explica o impacto assim, para as pessoas que não conhecem.
Nossa, são diversos. A gente tem desde impactos sociais até impactos ambientais. É uma cadeia global, né? Então, tem várias questões de impactos sociais. Por exemplo, essa terceirização e essa produção global de tecido impacta muito socialmente países como Bangladesh, outros lugares considerados, né, como a gente fala, sul global, que tem problemas bastante graves em relação à produção mesmo, para chegar nessas grandes varejistas de moda, né? Quando a gente vai para impactos ambientais, a gente pode falar desde impactos de tecidos, que são tecidos que talvez não sejam 100% de algodão, e são aqueles que têm poliéster envolvido na produção, e tudo isso, durante as lavagens, emite bilhões e bilhões de partículas de microplástico, toda a produção envolvendo a tessitura dos tecidos, né? Dependendo, por exemplo, tudo bem, a gente pode falar em algodão orgânico, né? Que são produções que estão olhando um pouco melhor para a questão do ambiente, mas quando a gente vai para tecidos com produção que não estão, A gente tem uma série de questões relacionadas às questões agrárias, por exemplo, né? Totalmente o uso de pesticidas, agrotóxicos para a produção dessas plantas, por exemplo. Enfim, é bem complexa a cadeia de impacto da moda, né? Por isso que eu acho que o Zero Waste traz isso, né? A gente consegue colocar uma lupa em cada um desses setores que a gente precisa transformar para direções mais ecológicas e entender onde é que estão esses impactos. Acho que esse é um grande ganho assim, que o movimento traz, né? É um poder de análise muito interessante assim, para olhar para tudo isso.
Ok. E para além do setor da moda, tem outros exemplos nesses países de língua portuguesa que te marcaram, iniciativas, mesmo que sejam pequenas, de pessoas, empreendedores que estão ali com ideias muito boas e que poderiam ser escaláveis, como você falou, e que precisam de mais atenção, de mais apoio, de mais investimento?
Nossa, esse ponto que você falou é o ponto mais importante, porque esses... como eu disse, né, o movimento cresceu muito apoiado nesses pequenos empreendedores, mas eles são os que menos têm resiliência econômica para lidar com choques financeiros, por exemplo. Né? Eu tinha dito há um tempo atrás que a gente teve o pico do movimento Zero Waste um pouco antes da pandemia. E a pandemia foi um exemplo de choque financeiro muito forte para o movimento. Tanto que os empreendedores hoje, vamos supor, acho que a pandemia foi 2019, claro, tem diferenças no mundo, mas a gente pode colocar aí até 2022, aquela coisa dos lockdowns, abre e fecha e tal. Mesmo hoje, esses empreendedores ainda estão com dificuldade como é que se diz, de reverter a situação da crise econômica a qual eles estão submetidos hoje, né? O que a gente estuda muito em relação a políticas públicas para essas inovações ambientais que aparecem na sociedade é que a gente precisa de políticas públicas muito direcionadas para essas pequenas alternativas. Porque, como eu disse, pode ser que uma grande varejista produza uma transformação importante, mas são essas pequenas iniciativas que criam essas inovações de uma forma muito mais, vamos dizer assim, protegida dessas relações de mercado. Porque, assim, as pequenas iniciativas, elas nascem com o propósito de transformar as coisas. Com essa nova proposta, elas conseguem influenciar a forma como as pessoas pensam, a forma como as pessoas olham para essas questões, e isso vai mexer lá nas grandes empresas, né? As grandes empresas olham para isso e falam assim, tem uma sociedade aqui que está pensando um pouco melhor nessas coisas, vamos olhar para isso também. Esse processo de pequenas iniciativas e transformação cultural é super importante. Se não tiver essas pessoas pensando nisso, essas transformações não vão acontecer. Então, a gente precisa colocar um pouco de foco, um pouco de políticas públicas direcionada para essas pequenas iniciativas, porque senão elas vão entrar em sofrimento. Estou falando isso porque essa pesquisa recente que eu fiz, eu consegui conversar com muitos empreendedores de vários tamanhos, desde que faturam 20 mil reais por mês até os que faturam 14 milhões por ano, por exemplo. E todas elas estão com algum tipo de problema financeiro para lidar com as questões ambientais dessa grande cultura do descarte que a gente tem.
Entendi.
Então elas precisam de apoio mesmo, senão essas iniciativas vão morrer e vão deixar de produzir essas transformações, esses caminhos que elas falam, dá para fazer diferente. Entende?
Você citou, Lívia, mais cedo Moçambique, que teve alguma mudança de política também. Isso também veio de alguma iniciativa menor que impulsionou, que mobilizou? Você podia contar mais desse caso de Moçambique que você citou?
Em Moçambique, foi mais ligado à questão do plástico. Eu acho que o movimento Zero Waste, eu sei que o movimento Zero Waste, ele está muito conectado com a questão da poluição plástica, ele também está conectado com a questão, óbvio, tudo que envolve circularidade e resíduos e descarte, o movimento Zero Waste, o pensamento dele está envolvido nisso. Em Moçambique, e depois também falei com uma empreendedora em Cabo Verde, elas têm iniciativas muito pequenininhas. Então, pequeninos negócios Zero Waste que estão com essa questão de dificuldade financeiro por conta da pandemia. Mas uma coisa que eu identifiquei em Moçambique, também em Cabo Verde, por uma questão econômica mesmo, essas iniciativas, elas têm um impacto cultural ainda muito pequeno, diferente do Brasil, por exemplo, que a gente teve um movimento muito pulsante em Portugal, também em várias partes da Europa, movimentos muito pulsantes com muitas iniciativas abertas, muitas iniciativas com a bandeira do movimento Zero Waste em Moçambique ou em outros lugares do continente africano, a gente vê iniciativas muito isoladas, justamente porque essa questão cultural e por uma questão de indicadores socioeconômicos do continente também, um pouco que bloqueia essas mudanças culturais que precisam acontecer. E aí, o que acontece? Várias iniciativas em Moçambique foram mais a nível de políticas públicas direto, sem passar por uma transformação cultural. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque tem diversos problemas. Quando você coloca uma iniciativa top-down, que não foi construída na sociedade, ela também tem dificuldades. Não é só uma política pública simplesmente que vai conseguir causar uma transformação, né? Precisa ter sempre uma conversa entre sociedade e políticas públicas para que as transformações sejam profundas e duradouras na sociedade.
Sem dúvida.
Então, Moçambique foi isso. Tem iniciativas isoladas. Aí, ao mesmo tempo, teve algumas iniciativas em relação ao plástico, então proibição de sacolas plásticas, canudos plásticos, mas que daí também tem um pouco de dificuldade de aderência cultural, porque a população também não está muito atenta para essas questões, né?
Claro. E, Lívia, olhando agora para as empresas, né? Você já orientou mais de 100 empreendedores, empresas, em como fazer uma transição ecológica. Eu gostaria que você explicasse como é que é esse trabalho, especialmente também como é que você tem tentado buscar inspiração no próprio mundo natural para criar modelos que sejam realmente sustentáveis, circulares. Conta para a gente um pouco.
Na verdade, isso faz parte do livro, né? Eu criei uma metodologia para colocar as transições ecológicas no centro do negócio. Então, me inspirei um pouco nas árvores. Não sei se você chegou a ver isso. E aí, usando a biomimética, que é essa coisa de mimetizar ou de imitar a natureza mesmo, a gente consegue modelar o negócio a partir dessas características. Cada negócio tem o seu modelo, né? Então, sei lá, se eu estou num negócio de moda, pensando em slow fashion aqui, né? Se eu estou num negócio de moda, eu vou ter certas características. Se eu estou abrindo uma loja zero waste, outras características. Mas o importante é usar a modelagem para inserir dentro do negócio esses impactos, né, que a gente fala. Então, o que a gente pensa? Um negócio que nasce para transformar essas questões do business as usual, né, que a gente fala, ele precisa entender que quanto maior o impacto social que ele causar, positivo, e menor impacto ambiental, negativo, mais valor ambiental ou socioambiental esse negócio vai ter. Então, como é que a gente faz para construir negócios que pensem a partir da natureza no centro, não só da natureza, mas das pessoas e da sociedade no centro do negócio, para que esse negócio tenha um resultado socioambiental? Então, sei lá, uma loja Zero Waste, ele tem muitos critérios que atendem a isso, né? Por exemplo, só de você reduzir a geração de resíduos ou pensar na redução de resíduos dentro de uma loja, sempre pensar em fornecedores que sejam conectados com esses valores, também pensar em toda a cadeia, né? Porque o negócio Zero Waste não é só da porta para fora, ele precisa pensar essa cadeia que está atendendo esse negócio também. Então, quais são os tipos de fornecedores? Se eu vou vender algum tipo de roupa, quais são os tipos de fornecedores que vão me fornecer isso, por exemplo, né? São essas marcas que já têm essa certificação ecológica de tecido? Não são? São marcas de mulheres?
Bom, eu vou ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fraguas. Volto na quarta-feira, sempre ao meio-dia. Uma boa tarde de domingo, muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.